Imaginemos a seguinte cena. A gente está caminhando por uma rua super estreita e, do nada, é atingida pelo conteúdo de um penico.
Nossa, um belo começo de dia para o nosso estudo, não é?
Pois é. Um penico atirado lá do terceiro andar de um prédio, que, tipo, parece que vai desabar a qualquer momento.
E a gente tem que adicionar o barulho ensurdecedor de carroças nisso aí.
Exato. Barulho, um cheiro terrível de peixe apodrecendo ao sol, misturado com fumaça de braseiros de carvão.
E uma taxa de mortalidade infantil batendo na casa dos 50% em algumas regiões.
É uma realidade brutal. E não é exatamente aquela imagem serena e, sabe, imaculada que a gente costuma ter quando pensa nas origens de grandes movimentos religiosos, certo?
Com certeza não. Nós temos essa tendência histórica muito forte de higienizar o passado.
De criar uma imagem de vitral.
Isso, a imagem de vitral. Figuras flutuando em túnicas perfeitamente limpas, discursando em corredores de mármore silenciosos. Mas a gente remove o suor, a fuligem, a violência da vida urbana.
Mas as ideias não nascem no vácuo. Elas nascem no meio desse caos. E é por isso que a nossa análise de hoje vai estilhaçar completamente esse vitral imaginário.
Estou pronto para isso.
Nós vamos mergulhar em anotações históricas e acadêmicas incrivelmente densas da palestra do Dr. Craig Kenner, focando no capítulo 18 do livro de Atos.
E o foco aqui não é uma repetição teológica, mas sim reconstruir o mundo real.
Exatamente. A missão é mostrar as engrenagens econômicas, políticas e sociais do primeiro século, focando na chegada de Paulo à cidade de Corinto.
O que é fascinante aqui é que não vamos usar apenas os textos religiosos antigos para isso.
É, o que me deixou mais animada com essa pauta. Nós vamos cruzar esses relatos com o quê?
Com registros de historiadores romanos seculares, com arqueologia e até com o direito romano da época.
Para entender como esse movimento sobreviveu, né? Mas, bom, para entender o peso de Corinto, a gente precisa olhar para o estado em que Paulo estava quando chegou lá.
Ele vinha da Macedônia. E as coisas por lá não terminaram bem.
Nem um pouco. Os relatos mostram que ele tinha sido fisicamente espancado, expulso, estava exausto, emocionalmente no limite.
E Corinto definitivamente não eram retiros de paz e silêncio para quem precisava descansar.
Pois é, eu sei que era uma metrópole gigantesca, mas o que exatamente fazia dela esse epicentro de caos e comércio?
Olha, Corinto era a capital da província romana da Acaia. Ela ficava estrategicamente posicionada num istmo, que é uma faixa bem estreita de terra.
Tá, uma localização estratégica.
Muito estratégica. Mas o que a tornava uma verdadeira máquina de fazer dinheiro era uma obra de engenharia chamada Dioucos.
Dioucos?
Isso. Porque navegar pelo sul da Grécia era um pesadelo logístico. Tempestades, naufrágios constantes. Então os marinheiros ancoravam de um lado e navios de carga inteiros eram literalmente arrastados por terra firme.
Espera aí, como assim? Eles arrastavam frotas comerciais inteiras por cima da terra?
Era terra firme. Eles usavam uma via pavimentada de pedra, colocavam toras de madeira lubrificadas e usavam força braçal para puxar os navios de um mar até o outro lado.
Caramba, isso é absurdo. Era tipo um pedágio terrestre para barcos?
Exatamente. E isso criava um fluxo contínuo de marinheiros, de mercadores, tinha prostituição, uma riqueza extrema contrastando com uma pobreza abjeta.
O verdadeiro caldeirão cosmopolita do Império Romano?
Um ambiente extremamente ruidoso e transitório. E é nesse caldeirão que Paulo chega buscando sobrevivência.
E lá as fontes indicam que ele encontra um casal que mudaria tudo, Áquila e Priscila.
Que não estavam em Corinto a passeio, vale ressaltar.
Ah, não. Eles tinham acabado de ser expulsos de Roma por um decreto do imperador Cláudio.
E aqui a história secular cruza de forma impressionante. Esse decreto de expulsão é datado de 49 DC.
E como a gente tem tanta certeza dessa data?
Porque Suetônio, um historiador romano, escrevendo no início do século II, atestou isso. Ele documentou que Cláudio expulsou os judeus porque causavam tumultos por causa de um homem chamado Crestos.
Certo. Vamos desconstruir isso, porque lendo as anotações, isso me soou como, talvez o maior e mais desastroso erro de digitação da história antiga.
É uma ótima maneira de ver a situação.
Porque, pelo que entendi, Crestos era um nome de escravo muito comum, que significava, tipo, gentil ou útil. Certo?
Correto. Um nome bem banal.
E do outro lado a gente tem Christos, que significa ungido, o Messias, um rei. E os romanos detestavam esses debates teológicos internos.
Não tinham a menor paciência para isso.
Então, imagino que nas sinagogas de Roma a galera estava debatendo fervorosamente sobre esse novo rei. Aí o burocrata romano de plantão escutou não entendeu nada, que anotou. Ah, tem uma briga generalizada por causa de um escravo chamado Crestus, expulso em todo mundo.
E o que a maior parte dos historiadores aponta. Roma interpretou um debate religioso como sedição política.
Expulsaram milhares de pessoas por um erro de audição.
Basicamente.
Mas o que é fascinante aqui é como Lucas, o autor do livro de Atos, narra isso.
Como ele lida com esse erro. Ele menciona a expulsão, mas omite totalmente o motivo dos tumultos em Roma.
Mas por que ele omitiria? Isso não provaria que a mensagem já estava fazendo barulho na capital?
Provaria, mas Lucas estava escrevendo uma obra apologética.
Ah, um texto de defesa?
Isso. Ele queria mostrar às autoridades romanas que o movimento não era uma ameaça civil. Se ele escrevesse, olha, falamos de Jesus e deu um tumulto tão grande que o imperador expulsou todo mundo, ele assinaria uma confissão de culpa.
Ele estaria dizendo, sim, nós somos um problema.
Exato. Então ele omite os detalhes para manter a imagem de ordem. Mas a ironia é que esse desastre burocrático em Roma criou a rede perfeita em Corinto.
Porque Áquila e Priscila trazem seus recursos de Roma exatamente quando Paulo precisa. E isso nos leva diretamente para quem era esse casal.
E entender a classe social deles é vital.
As fontes apontam algo sobre gênero e hierarquia que me deixou chocada. Priscila, ou Prisca, que acho que era o nome latino formal, ela é mencionada antes do marido na maioria das vezes.
O que, naquela época, quebrava todos os protocolos.
Numa cultura estritamente patriarcal, né? Isso não,
não
era comum.
Listar a mulher primeiro geralmente indicava que ela tinha um status superior, talvez de cidadania ou riqueza, em relação ao marido.
Ou seja, eles não eram camponeses e sem recursos.
De jeito nenhum. Tinham mobilidade extrema. Viajavam, atuavam como patronos, financiavam a comunidade. E eles tinham uma oficina de couro, fabricavam tendas.
Que é onde Paulo entra, já que ele tinha o mesmo ofício. Mas aqui tem um choque cultural gigante para quem nos ouve hoje.
Qual choque você diria?
A gente romantiza o trabalho manual hoje em dia. O cara que funda uma startup de tecnologia na garagem suja de casa é tipo o grande herói moderno.
Ah, sim. A narrativa do Vale do Silício.
Exato. Mas para a elite romana do primeiro século, o trabalho braçal era suicídio social.
O desdém era profundo. Cícero, orador romano, chegou a escrever que nenhuma oficina era digna de um cidadão livre.
Eles achavam indigno?
Completamente. Filósofos greco-romanos evitavam sujar as mãos. Para sobreviver, eles cobravam mensalidades, buscavam um patrono rico ou, em casos extremos, mendigavam.
As anotações sobre esses filósofos mendigando, os cínicos, são inacreditáveis. Eles não ficavam só pedindo moeda na rua.
Eles transformaram a mendigância numa arte de ofender as pessoas.
Tem aquela história do cínico que foi convidado por um banquete na casa de um cara rico, né?
Luxuosa demais, não encontrou um lugar adequado para cuspir e simplesmente cuspiu no rosto do anfitrião.
Nossa, um absurdo, mas isso mostra diferença enorme para os sábios judeus, porque os rabinos, pelo que li, valorizavam o trabalho manual.
Sim, eles ensinavam a alinhar o estudo da lei com o caminho da terra, que era ter uma profissão prática.
Mas me tira uma dúvida. Paulo era um cidadão romano, ele tinha instrução, Corinto tinha pessoas muito ricas, por que ele simplesmente não arrumou um patrono?
É uma excelente pergunta. Ele poderia muito bem ser um sábio doméstico.
Teria cama, comida boa e tempo livre, não é?
Isso levanta uma questão importante, que é a independência. O sistema de patronato exigia lealdade absoluta. Se você tem um patrono, você tem que concordar com ele, bajulá-lo, rir das piadas dele.
E, acima de tudo, não ofender os negócios dele com suas ideias.
Exato. O trabalho manual, mesmo sendo desprezado, garantia a integridade da mensagem. Ele não devia favores a nenhum aristocrata.
O que faz todo sentido, mas cria um gargalo logístico imenso. Se o cara está trabalhando 12 horas por dia cortando couro duro, de onde tira tempo para espalhar uma mensagem revolucionária?
A resposta está na própria natureza da oficina de couro. Trabalhar com couro tinha uma vantagem massiva sobre um ferreiro, por exemplo.
O silêncio.
O silêncio. Uma oficina de metais deixava os ouvidos zunindo por horas.
É, não dá para debater filosofia batendo martelo numa bigorna.
Mas na oficina de tendas, o som era só a faca cortando a pele. permitia conversas constantes.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim, porque eu sempre imaginei essas oficinas como fábricas monótonas.
Mas não eram.
Elas funcionavam, tipo, como a barbearia do bairro hoje em dia. Ou um café local, onde a fofoca e as notícias rolam soltas.
Exatamente. Entrava um cliente, pessoas buscando abrigo do sol escaldante, viajantes parando para consertar equipamentos. O ministério não acontecia apesar do trabalho. Acontecia através dele.
Eles espalhavam as ideias com as mãos sujas de graxa.
Isso. E as anotações trazem um dado incrível. Dos 17 coríntios citados por nome no Novo Testamento, 9 viajavam frequentemente.
Mercadores, marinheiros...
A mensagem pegou carona nas rotas comerciais do mar Mediterrâneo através dessa oficina.
Muito inteligente. Mas se o ambiente dentro da oficina era esse refúgio, lá fora a coisa era feia. E a gente precisa falar das guildas comerciais pagãs.
Um ponto crucial para entender a pressão urbana.
Porque as fontes indicam que, se você não fizesse parte de uma guilda, você não tinha proteção nenhuma, certo? Eram praticamente os sindicatos e os planos de saúde da época.
Sim, eles ofereciam proteção social e fundos para enterros. Naquela época, o maior medo de um trabalhador era morrer e ser jogado numa vala comum.
Nossa, terrível.
A guilda garantia um enterro digno, mas o preço de admissão era participar dos banquetes e sacrifícios aos deuses pagãos.
Tipo Baco para quem trabalhava com comida ou Silvano para madeira.
Corinto estava lotada de templos. Afrodite, Apolo, o templo de Otávia. Não dava para separar a guilda da religião romana.
E aí a comunidade de Paulo entra em colapso com isso, porque eles se recusavam a participar. Mas como uma comunidade tão pequena sobreviveu sem esse apoio social? A cidade era perigosa.
Era muito perigosa.
A gente falou dos pinicos voadores, mas também tinha edifícios desabando, incêndios constantes por causa de braseiros virados. Se você não tem a guilda para te salvar, o que você faz?
Se conectarmos isso com o panorama geral... A gente vê o nascimento de algo brilhante. A recusa em participar das guildas forçou a criação de uma comunidade alternativa.
Uma rede clandestina de apoio mútuo.
Quase isso. Intimamente conectada para cuidar dos seus próprios membros.
A hospitalidade deles não era só uma ideia bonita, era sobrevivência urbana. Eles juntavam o pouco que tinham para abrigar viajantes e alimentar viúvas.
E essa necessidade de refúgio e comunidade acaba definindo até o espaço físico que eles usavam, né?
Com certeza. Eles saem das ruas perigosas e vão para as casas.
Porque a sinagoga se divide, as fontes mencionam que o líder Crispo se converte e aí as reuniões mudam para a casa de um homem chamado Tício Justo, que morava, ironicamente, bem ao lado da sinagoga.
Imagina o climão com os vizinhos. Mas a arquitetura dessas casas romanas dita como a comunidade tomou forma.
A casa romana moldou completamente o cristianismo primitivo. O triclinium, que era a sala de jantar nobre, comportava no máximo de 9 a 12 pessoas reclinadas.
De 9 a 12. É um grupo minúsculo.
Minúsculo. E mesmo se usassem o átrium, o pátio, cabiam 30 ou 40 pessoas. O que isso significa?
Que não tinha como você se esconder no fundo da sala.
Exato. Isso forçava grupos onde todo mundo precisava interagir. O escravo liberto e o patrão rico comendo no mesmo ambiente apertado, olhando o olho no olho.
Mas essa aglomeração toda também atraía atenção indesejada. O texto relata que Paulo teve uma visão noturna, onde Jesus diz a ele, não tenha medo.
E ele tinha muitos motivos para estar aterrorizado.
Pois é, a pessoa pode pensar, nossa, ele já apanhou em tantas cidades, por que o medo agora? Mas com a tensão com a sinagoga vizinha e o contexto político, é compreensível. Especialmente por causa do Bema.
O Bema era assustador.
Explica para quem não conhece o que era isso no Fórum de Corinto.
Era um enorme tribunal de pedra no centro do fórum. O magistrado romano sentava ali, lá no alto, e representava o poder letal do império. Ele podia sentenciar alguém à morte só para manter a paz na cidade.
E Paulo sabia que os judeus tinham acabado de ser expulsos de Roma por causar tumulto. Imagina o pavor de ser julgado no Bema sob essa mesma acusação.
E é o que quase acontece. Ele é levado perante o procônsul Gálio. E aqui a história e a arqueologia se encontram de uma forma que impressiona historiadores até hoje.
Certo. Então, o que tudo isso significa em termos de validação histórica?
Lucas documenta que Gálio era o procônsul E através de inscrições em pedra descobertas depois, sabemos que Galio, irmão do filósofo Sêneca, governou a Acaia em 51 DC.
Mas não é só o ano que bate. Tem um detalhe sobre o tempo dele no cargo, não tem?
Sim, ele ficou doente, odiou o clima e deixou o cargo em menos de um ano.
Uma janela de tempo incrivelmente curta.
Curitíssima. Lucas acerta a expulsão em 49 DC e a presença exata de Galio em 51 DC. E lembre-se, não existia internet ou arquivos públicos no século I para um falsificador consultar décadas depois.
Uma precisão histórica assustadora. Prova que quem escreveu estava documentando fatos muito próximos da realidade local.
Absolutamente.
O que nos traz de volta ao começo da nossa conversa. O nascimento desse movimento que alterou o mundo não aconteceu naqueles grandes salões silenciosos.
Nem com palestras de filósofos da elite sendo financiados por ricaços.
Ele cresceu costurando couro com as mãos sujas de graxa. Sobreviveu esquivando-se de penicos e incêndios nas ruas, rejeitando as guildas pagãs e se reunindo em salas de jantar apertadas para 12 pessoas.
Onde a vida real acontecia.
E isso deixa um questionamento muito instigante para quem nos acompanha levar para o resto do dia. Se esse movimento histórico gigantesco encontrou sua força inicial e sua capacidade de transformar a sociedade justamente nessa rede informal, barulhenta e íntima do chão de fábrica e das pequenas salas de jantar...
O que acontece hoje em dia.
Exato. O que acontece com a força de movimentos semelhantes hoje quando eles abandonam o ambiente ruidoso da vida comum em troca do excesso de institucionalização? Fica a reflexão.
Uma reflexão excelente. Foi um prazer mergulhar nessa história crua hoje. Um grande abraço a todos.
Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu e até a próxima exploração, sempre buscando o que há por trás das narrativas. Tchau, tchau.